em julho deste ano, nós instauramos um inquérito policial baseado em algumas informações, dando conta de que a Fundação Ambiental do município de Uruçanga teria autorizado realização de um empreendimento, pelo menos em desacordo com a lei ambiental, e teria se constatado que também no ano passado, hoje vereador, que seria secretário da Agricultura, teria realizado uma obra com a máquina da Prefeitura, da Secretaria da Agricultura, em uma propriedade particular, onde teria acontecido uma situação envolvendo um crime ambiental. A fiscalização da Fundação do Meio Ambiente foi até o local e notificou tanto o então secretário quanto a proprietária do imóvel. E esse procedimento administrativo que teria sido instaurado teria desaparecido da Fundação do Meio Ambiente. E se constatou também que determinadas autorizações para instalação de água e luz, que eram produzidas pela Fundação Ambiental, elas também estariam em desacordo com a legislação ambiental. Diante dessas circunstâncias e da participação de determinados indivíduos, nós instauramos um inquérito policial em julho e começamos a fazer uma apuração. A partir dessa circunstância, nós constatamos uma continuidade de situações em tese ilícitas dentro da Fundação do Meio Ambiente e outras pessoas que também estariam participando dessa organização, dentre os quais privados. E a partir de algumas conexões entre os investigados, nós começamos a ampliar o leque das investigações, passando para o setor de licitações da Prefeitura Municipal, em razão da suspeita envolvendo alguns contratos que foram firmados pela Prefeitura Municipal de Uruçanga. Nesta circunstância, nós continuamos a investigação, fazendo o levantamento desses contratos, que giram em torno de R$1 milhão, e constatamos indícios da prática de crimes ambientais, peculato, advocacia administrativa, situações envolvendo prevaricação e também práticas contra a legislação de licitação, crimes de fraude em licitações e associação criminosa. Diante dessas circunstâncias, também notamos uma possível prática de corrupção passiva. A partir de uma ampla investigação, de uma ampla colheita de fatos, então, nós representamos, pela decretação da prisão temporária de 2 investigados e também pela busca do afastamento de, em princípio, 7 indivíduos, sendo eles agentes políticos e servidores públicos municipais, além do cumprimento e do pedido de 18 mandados de busca e apreensão nas cidades de Uruçanga, Cocal do Sul, Criciúma e Braço do Norte, visando colher indícios mais contundentes dessas possíveis práticas criminosas que teriam sido perpetradas no âmbito do Executivo Municipal da cidade de Uruçanga, com apoio de particulares, servidores públicos e também agentes políticos. E na manhã de hoje, nós desencadeamos a operação policial. Ainda estamos fazendo um levantamento de todo o material que foi apreendido. Foram computadores, documentos, telefones celulares. E também ocorreu uma prisão em flagrante de um vereador do município de Uruçanga pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo. O delegado Márcio vai detalhar mais a situação, porque foi ele que presidiu esse procedimento. Então, a operação tem como objetivo apurar possíveis crimes praticados no âmbito da administração. Os afastamentos e as prisões servem para evitar que a prova eventualmente existente seja danificada e ocorra uma obstrução da justiça. E, por consequência, essa foi a motivação das prisões temporárias e dos afastamentos desses servidores, cujo objetivo, como eu disse, é apurar essa série de crimes que teria sido praticado no interior da prefeitura e nas secretarias, como eu disse, com o aval do legislativo, e a situação envolvendo uma constante intervenção do diretor da Fundação Municipal Ambiental, com relação a servidores, em especial concursados, que estavam fazendo, o seu trabalho. Então, isso é o que nós repassaremos neste momento. Como eu disse, nós precisamos fazer aí a colheita, e análise de todo esse material que foi apreendido. O delegado Márcio vai falar um pouco sobre o procedimento envolvendo a prisão em flagrante desse vereador, que também está afastado das funções no município de Uruçanga.
Boa tarde, pessoal. Então, na verdade, o principal, o delegado Ulisses já relatou aí, a gente tem trabalhado aí em conjunto, muito, né, com o apoio aí do nosso regional, para também atuar nos crimes de colarinho branco, né? É hora da gente também intensificar as investigações nesse campo também. E, né, não se pode detalhar maiores detalhes das investigações agora. Só que em decorrência dessas investigações, numa das buscas, um dos alvos acabou sendo flagrado na posse de uma arma adaptada, né? Era uma arma de chumbinho que foi adaptada para uma espingarda calibre 22 com algumas munições, né? Se tratando de uma pessoa pública, mais do que os outros cidadãos, precisa, né, estar de acordo com a lei. Podendo ter uma arma legal, optou por ter uma arma ilegal, né? Foi autuado em flagrante, o crime é passível de fiança, né? Ele recolheu a fiança e encontra-se em liberdade, né? Em razão desse procedimento. Vinculado ao outro processo, né? Outra investigação, afastado das suas funções por hora até ordem judicial em contrário.
Nós temos 7 inquéritos instaurados até o presente momento, mais esse instaurado hoje com relação à posse irregular de arma de fogo, que apuram diversas dessas condutas. Agora vou passar a palavra aqui para o nosso chefe, o delegado Vítor.
Boa tarde, pessoal. Bom, o delegado Ulisses, o delegado Márcio, resumiram toda a operação já realizada e com certeza a Polícia Civil está em busca da verdade. Eles têm o nosso apoio, total apoio, e isso ficou demonstrado no grande número de policiais que a gente conseguiu encaminhar hoje para o Uruçanga. Eu acho que nós estamos próximo de 100 policiais hoje lá, 80 e poucos, 85, se não falha a memória. Né? E como eu vinha dizendo já há bastante tempo para o delegado Ulisses, para o delegado Márcio, eu tenho um carinho especial por Uruçanga. Uruçanga é minha terra, cresci lá na cidade e fico triste, né, em ver pessoas públicas, né, envolvidas nesse tipo de crime, né, ou supostos crimes que estão sendo apurados. Então, com certeza, todas as informações que serão ou que são encaminhadas para a Polícia Civil lá na comarca de Uruçanga, com relação a esse caso ou em outros municípios aqui da ANREC, nós vamos tratar com um especial zelo para que a gente possa estar sempre trazendo para a sociedade catarinense aí uma melhor qualidade de vida. Essa é a nossa função, é a busca pela verdade, e é isso que está sendo feito constantemente em Uruçanga, né? Uma equipe que vem trabalhando muito, trabalhando forte lá em Uruçanga. Era preciso isso, esse choque lá na cidade, né? Muitas buscas, ótimos trabalhos estão sendo realizados, e esse não está sendo diferente. Acredito que Uruçanga está tendo um choque de realidade após essas investigações que estão sendo realizadas. Então, só temos a agradecer à imprensa por estar nos possibilitando informar a sociedade, né, a importância da imprensa aí para que a gente possa esclarecer tudo que está sendo realizado lá pela Polícia Civil.
Importante também enaltecer o trabalho dos policiais civis que lá estiveram e vieram de todas as regiões de Santa Catarina, Laguna, Tubarão, Araranguá e de Criciúma. Também o Ministério Público Estadual, na pessoa da doutora Juliana Rantum Frasson, da 3ª Promotoria de Justiça, que acompanha desde o início a apuração desses fatos e vem auxiliando na investigação, até porque nós temos os inquéritos policiais instaurados referentes à Operação Hera. São agora 8 inquéritos de diversos indivíduos e nós temos também procedimentos no Ministério Público e inquéritos civis que apuram as condutas decorrentes de possíveis improbidades administrativas praticadas por esses indivíduos que são em tese servidores públicos municipais ou exercem cargo eletivo. Então é importante nós enaltecermos. Obrigado, estamos à disposição.
Delegado, eu queria saber se é possível falar qual era o papel de cada um desses investigados na ação e especificamente que cargos ou profissões eles exerciam.
Neste momento a gente não vai citar nenhuma situação envolvendo hierarquia de eventuais associações criminosas entre pessoas ou a situação pontual de cada indivíduo dentro dessa possível organização. Nós não vamos citar e nem diretamente os nomes e cargos desses indivíduos.
Mais para frente, isso vai ser detalhado na investigação, depois o Ministério Público, né, tomando providências que entender cabíveis, e depois o eventual processo vai se tornar público e aí então fica acessível a toda a imprensa, até como forma de fiscalizar tudo aquilo que foi feito, né? A gente tem todo o interesse em que tudo que a gente faça, né, além de ser dentro da lei, que seja possivelmente em seguida, no momento correto, ser feita essa fiscalização. Então, vários órgãos trabalhando juntos, a gente também, né, pede até desculpa para vocês que tem hora que não dá para falar, a gente tem o momento certo, né, e algumas informações, eu sei que vocês ficam aí na necessidade da busca da informação, mas mais para frente algumas outras informações vocês terão no decorrer aí da investigação e quando o processo se tornar público, eventualmente, caso eles sejam denunciados, né?
Esse procedimento judicial, onde estão as medidas cautelares, ele é um processo sigiloso, tem um nível de sigilo X, e aí nós não temos como fazer a divulgação específica de situações pontuais.
Prazo de afastamento dos 3 vereadores tem um prazo
90 mínimo? Dias.
90 dias.
Podendo ser prorrogável dependendo da circunstância em que se encontrar a investigação.
Esses afastamentos já estão definidos pela justiça?
Já estão definidos pela justiça, 7 afastamentos, 2 prisões temporárias. Os 2 presos temporários já estão no presídio regional de Criciúma. Agora o vice-presidente da Câmara de Vereadores será informado acerca do afastamento do presidente, para que ele possa, então, na forma do regimento, tomar as providências devidas na Câmara de Vereadores.
Isso acontece ainda hoje, doutor, na Câmara?
Ele vai ser notificado ainda hoje.
Delegado, é possível falar em valores envolvidos?
O que nós temos, e estamos analisando esses contratos suspeitos, eles giram em torno de R$1 milhão. Isso não quer dizer que R$1 milhão tenha sido desviado ou possa ter sido desviado. Por isso que nós estamos tomando todo o cuidado necessário para dizer que há uma possibilidade de ocorrência de crimes, foi decretada prisão temporária para fins de investigação e afastamentos também. Então, os contratos que estamos analisando neste momento, eles giram em torno de R$1 milhão. Sendo um detalhe importante que, é claro, em toda investigação pode existir encontro fortuito de provas, onde outros indivíduos podem estar participando e outros contratos possam também, daqui a pouco, passarem por uma apuração.
Doutor, qual é a relação, né, entre a Câmara e FAMU e esse processo todo?
Na verdade, o que se constata é que a Câmara de Vereadores acaba sendo um meio necessário para aprovação de leis no executivo, do executivo. Então, sempre se guarda a relação entre vereadores e o executivo. E há um possível indicativo de utilização de máquinas públicas em prol de determinados vereadores. Então, o objetivo é nós apurarmos essa situação, por isso que na Secretaria da Agricultura nós fizemos apreensões de documentos referentes ao Porteira Aberta, que é um programa municipal onde o indivíduo paga determinado valor para que tenha uma prestação de serviço público. Porém, nós vamos verificar se em determinadas situações de fato ocorreu ou não ocorreu esse pagamento. Então, há uma relação nesse sentido e outros tipos de relações que vão ser reveladas à frente, mas que nós não vamos divulgar neste momento.
Obrigado. Doutor, os senhores falaram da relação à arma, né? Em que cenário foi apreendido? Estava em casa, carro, em que tipo era?
Dentro de casa mesmo. Era uma arma, ela é alterada, né? Então era uma arma encontrada dentro da casa mesmo, no próprio quarto ali. Né? Não é uma arma de grosso calibre, foi uma adaptação muito simples, mas não pode, né? Podendo ter uma arma legal, né? Decidiu manter em casa uma arma ilegal. Né? Foi a opção que ele teve, foi flagrado nessa situação, foi aplicada a lei, ele tem o direito, né, de recolher a fiança e responder o processo em liberdade. Né? Assim foi feito. E aí, em seguida, a gente já, acho que ainda essa semana, pelo menos esse inquérito aí da questão da arma, a gente termina e aí fica a cargo do Ministério Público e do Poder Judiciário.
Delegados, essa investigação se deu por conta de alguma denúncia? Como é que vocês chegaram?
Então, nós temos uma requisição ministerial de uma determinada circunstância que remonta ao ano de 2020 e também há denúncias anônimas que chegaram ao nosso conhecimento.
São denúncias anônimas que corroboram aquilo que já vinha, né? Não é uma
sendo
coisa
apurado.
Assim, não é uma coisa assim aleatória ou simplesmente alguma denúncia para poder jogar a máquina do Estado contra determinadas pessoas por questões políticas.
O que acontece? É até uma situação muito interessante essa questão da denúncia anônima, porque muitas pessoas fazem denúncias anônimas. Primeiro, nós fazemos uma análise preliminar dessas denúncias anônimas. Se tiver algum elemento que indique uma possível prática de ilícito, aí nós instauramos inquérito policial. Antes disso, a gente não faz. Tanto é que chegam denúncias de tráfico de drogas, por exemplo, nós montamos um monitoramento, constatamos que não há a prática do tráfico, aquela denúncia morre por ali, fica arquivado um relatório junto com ela na delegacia geral. Nós fizemos uma análise, um monitoramento, não tinha entrada e saída, não tinha indício da prática do tráfico. Arquive-se. Até surgir novas informações.
E vale lembrar também que, né, algumas denúncias podem ser de sacanagem, né, para poder prejudicar alguém. Então, se verifica antes para evitar qualquer abuso, né, uso da máquina pública contra pessoas inocentes. Então, a gente tem toda essa cautela, não tem nada assim assodado, tudo isso é muito bem analisado, demora um pouco, a gente pede até desculpa, porque são investigações longas, complexas, né, não é uma coisa assim que foi filmado, que a pessoa vai querer botar no papel, são coisas que tem documento. Então, tudo isso é analisado com calma e, né, vai ser aí depois submetido aí às instituições que têm competência para analisar.
Senhores, chama a atenção esses crimes numa cidade como Uruçanga, que vem um ano de 2021 com uma relação dessa situação, tem uma situação política muito quente. Chama a atenção pela geografia da cidade, pelo perfil da cidade para a polícia ou não?
Não chama a atenção. É que atualmente nós temos em Orleans, atualmente nós temos em Uruçanga dois delegados de polícia, foi uma estrutura montada pelo delegado Vitor, e com a retirada do plantão nós conseguimos concentrar mais pessoas na investigação. Então o foco da Polícia Civil tem mudado, tem sido pautado em investigações mais complexas de tráfico, investigações mais complexas de crimes de lavagem de dinheiro e também de corrupção. Então, nós estamos pautando o nosso trabalho com investigações mais qualificadas em razão de que há dois delegados, isso facilita o trabalho. Então, a pauta é realmente estrutural. Quanto mais estrutura a Polícia Civil tiver, mais condições ela tem de combater crimes que causam um grave problema social, dentre os quais a corrupção.
A cidade é muito boa, muito organizada, então é uma minoria de pessoas que, porventura, né, usam da máquina pública para poder ou se enriquecer, ou até mesmo para usar para eleições, né, violando aí possíveis alternâncias de poder, tentando enganar o povo. Né? Então, assim, a cidade é boa, organizada, tem muito, muita coisa boa, é muito mais coisa boa do que coisa ruim, só que hoje a gente está com uma estrutura melhor. E aí a gente consegue analisar com mais cuidado algo que, por exemplo, não era analisado por uma falta de estrutura. Então, a gente está, né, empenhando nisso, né, ao mesmo tempo que tem essas situações mais complexas, que fica a cargo do Dr. Ulisses, a gente tenta também atuar naquelas situações menos complexas, que inclusive são as que a população mais reclama. Né? Por exemplo, às vezes é o furto do gás, né? Que a pessoa vai lá reclamar porque já não aguenta mais, o furto do gado. Né? Então, tem coisas assim que a gente tenta, né, cuidar também, para não deixar, né, a coisa virar bagunça, e aí nessas coisas mais complexas, por conta da estrutura que o delegado Vitor montou ali, né, que a gente chama, né, da menina dos olhos dele, né, e a gente espera aí tá correspondendo, né, e trabalhando para a gente ter uma cidade, uma comarca melhor.
Se fala muito que, inclusive, um dos indivíduos que acabou sendo preso hoje falava que só se prendia bagrinho, né? Então, a Polícia Civil mostra que não tem atuado apenas nessa circunstância.